Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4. Quero falar sobre o segredo de uma vida feliz em 2015. Como sermos felizes? A verdade é que muita gente hoje está falando sobre felicidade. A todo tempo na televisão, a todo tempo na mídia, seja ela televisiva, seja ela via a internet, seja ela escrita, você encontra, lê, ouve também das pessoas um desejo por felicidade. E nós temos ali, feliz 2015, não é? Que você tenha um 2015 repleto de felicidade, de alegria, de paz. Mas qual é o segredo de fato de um 2015 realizante, de um 2015 que de fato vale a pena ser vivido? Que é fato, irmãos. Não podemos nos enganar que em 2015 nós teremos lutas. Haverá lutas, haverá dificuldades, desafios, circunstâncias diversas e adversas das nossas vidas em 2015. Embora nós queiramos, desejemos, não é errado querer ser feliz em 2015, mas não tenha dúvida que Deus há de trazer sobre nós toda a suficiência dele para inclusive suportarmos e vivemos alegre em toda e qualquer tribulação. Mas qual é o segredo? Qual é o segredo desses gigantes bíblicos que nos ensinam, através da ação do Espírito Santo em suas vidas, em relatarem a Bíblia, de que é possível sermos felizes mesmo em meio a turbilhões, a tempestades, a dificuldades, a situações difíceis? Estive conversando com uma pessoa nessa semana, ele já está entrando 2015 com dilemas, com desafios, e ele precisa aprender a ser feliz nesse ano em 2015. Pode ser que você aqui esteja entrando em 2015 já com desafios, dilemas, e nós precisamos aprender a ser contentes, a ser felizes em 2015. Estou lendo um livro que o título do livro é O Segredo do Contentamento, escrito por um pastor americano, mas todo esse livro está embasado em um puritano do século 17 chamado Jeremiah Burroughs, que escreveu um livro chamado A Joia do Contentamento Cristão. E Jeremiah Burroughs, ele escreve sobre o contentamento, o segredo de estar feliz, de ser feliz em meio a desafios, problemas, dificuldades. Aliás, isso era muito comum entre os puritanos do século 17. Eles eram perseguidos, eles eram chocarriciados, eles eram de todas as formas, eles eram desconsiderados por causa das suas posições santas diante de Deus e diante da sociedade. Paulo, em Filipenses capítulo 4, nos ensina como sermos contentes, felizes, realizados em 2015, independente de circunstâncias e situações. E ele vai dizer lá no versículo 10 ao versículo 13 assim, abra aí Filipenses 4, 10 a 13. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, com a Tua palavra aberta diante de nós, para que mais uma vez o Senhor fale através da ação do Teu Espírito em nossas vidas e por meio da Tua palavra que é viva e eficaz às nossas almas, aos nossos corações, ao nosso entendimento, ao nosso espírito. Toma, Senhor, nossas vidas, age de maneira tal que possamos sair daqui, Senhor, crescidos na Tua graça, sair daqui, Senhor, alimentados pela Tua palavra, e saímos daqui, Senhor, assegurados pelo poder vivo e energético da palavra de Deus. Para isso, Senhor, eu rogo por mim, não permita de maneira nenhuma que nada em mim. Por isso peço pela Tua graça imensa, por perdão a algum sentimento, a alguma verbalização, a algum pensamento que não Te agradou na beleza da Tua santidade, e que o Senhor me use apenas como instrumento na exposição das Sagradas Escrituras. Não permita jamais que nada que eu falar aqui atrapalhe, macule a exposição das Sagradas Escrituras. Obrigado, Senhor, também porque nós juntos como igreja aqui e pela internet reunida aos cantões afora podemos ser cuidados e dirigidos pelo Teu Espírito. E pedimos que o Senhor nos, mais uma vez, ilumine para que entendamos a Tua palavra como convém. Abençoa-nos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Há pessoas que vivem a vida descontentes. E o descontentamento é mais ou menos vivido dessa forma. Conta-se uma história que um camarada chegou na sua casa e bateu de frente com a sua esposa, toda deprimida, acabada, não é? Cabelo por fazer, banho por tomar, aquela roupa assim, não é? Que parece mais trapos de imundícia, depressiva. E ele diz: o que aconteceu com você, mulher? E ela aponta assim para o sofá da sala da casa dela, diz: olha o meu sofá. Um sofá velho, todo rasgado. E o marido diz: mas que é isso? Para com isso. Você precisa me dar um sofá novo, bem. Não, joga uns panos aí em cima do sofá. E ela diz: pano, já joguei tudo. Pano, coxa, o edredom em cima do sofá. Eu preciso de um sofá novo. E a mulher fica o tempo inteiro apurrinhando esse marido, falando. A Bíblia diz que é melhor morar embaixo de uma ponte do que com uma mulher desse jeito, que é um gotejar contínuo. Passa dia, entra dia, ele chega na casa dela, ela está lá. E ele diz: bem, vem aqui, eu preciso de um abraço. Pede para o sofá velho te abraçar. É assim a pessoa descontente. Até que um dia ele entende que ele precisa dar o sofá novo para a esposa. E ele chega no trabalho, conversa com o seu chefe, diz: você pode me deixar sair um pouco mais cedo? A minha esposa não está bem, ela está depressiva, descontente, eu preciso trocar o sofá de casa. Aí o chefe entende: não, eu sei o que é isso, vai lá, troca o sofá. E ele vai para uma loja, compra assim N prestações, não é? Como é comum, não é, do brasileiro hoje. Põe no cartão aí, quantas vezes dá para fazer? Dá para fazer em 72 vezes o sofá. Põe 72 vezes. Vai passar a vida pagando o sofá. Mas ele comprou aquele sofá lindo que ela queria. Ela escolheu na loja. Traz o sofá para casa. Ela está maravilhada. Ele vai trabalhar, agora ela é feliz. Ele chega do trabalho, ele pede um carinho, ela faz carinho nele. Eles sentam no sofá, joga a perna para cima no sofá, não é? Rola no sofá para lá e para cá. Vão assistir lá o último capítulo do MasterChef. e aí nem assistem nada, porque rola um clima no sofá, algo que já não acontecia há muito tempo. Quando ele chega no trabalho, no outro dia seguinte, o pessoal, e aí, rapaz, o sofá é mágico. Tem uma mágica naquele sofá. Maravilhoso. Que tratamento médico, nada. Troca o sofá de casa, que tudo dá certo no casamento. Passam-se alguns dias, ele chega, a esposa dele está depressiva de novo. E ele diz, bem, vem fazer um carinho a mim. Amor, olha o sofá. Aí ele olha o sofá. Lindo o sofá novo que eu te dei, não é? Maravilhoso. Você está feliz? Não. Não estou. Porque olha o sofá novo. Agora olha o tapete, amor. O tapete não combina mais com o sofá. A gente precisa trocar o tapete. E ele, já sabendo toda a história do descontentamento, ele rapidamente dá um jeito, vai lá na loja que comprou o sofá, agora compra um tapete, faz uma renegociação da dívida do sofá, para incluir o tapete agora. Agora o que era 72, vira 86 vezes, porque incluiu o tapete, fizeram uma negociação, ele assinou o contrato de novo e vem o tapete de novo, e eles estão felizes. Agora eles se rolam no tapete para lá e para cá. É uma beleza, que eles sentam no tapete, encostam no sofá, ficam olhando para o teto, os dois ali. Né? Ela está feliz. Passam-se alguns dias, ele chega em casa, ela está de novo, macambúzia, com a cara fechada. E aí ela diz assim, bem, olha o sofá, olha o tapete. As cortinas, amor, não combinam mais na sala. A gente precisa trocar a cortina. E vai de cortina, tapete, sofá, televisão, armário. Aí sai da sala, vai para a cozinha e nunca há contentamento. Até que um dia ele chega em casa e ele encontra a sua esposa morta, deitada no sofá. Porque pegou uma depressão tão grande, tão profunda, que levou ela ao suicídio. Isso é descontentamento. Pessoas que não conseguem nunca se contentar com aquilo que têm e com aquilo que Deus deu a eles. Nunca conseguem se contentar com a família que têm e com os filhos que Deus deu a eles. Nunca conseguem se contentar com o casamento que têm e com o cônjuge que Deus deu a eles. Nunca conseguem se contentar com a igreja que têm e com a igreja que Deus deu a eles. Sempre há um problema, sempre há algo que precisa ser melhorado, sempre há algo que precisa ser trocado na minha vida. Isso é o descontentamento que traz sobre a pessoa uma série de sintomas, como murmuração, contendas, invejas, ingratidão a Deus. Paulo quer nos ensinar isso. Na verdade, Deus está nos ensinando isso, porque ao inspirar Paulo a escrever isso, Deus está me ensinando, ensinando a você como de fato ser feliz numa vida em 2015. Olhe só o que Paulo diz, alegrei-me, alegrei-me. A carta de Filipenses não é uma carta de alegria, como alguns insistem em dizer. Aliás, até o autor do livro que eu estou lendo, ele defende isso, mas não é não. A carta de Filipenses é uma carta difícil, é uma carta de divisões, uma carta de problemas. É uma carta que revela exatamente o que essa pessoa com quem eu conversei essa semana está entrando em 2015 com um desafio enorme. É exatamente isso. Uma carta de contendas, de orgulho, de egoísmo, de invejas, que é a maquinada, que é desenvolvida por duas mulheres na igreja chamadas de Evódia e Sinti, que está aí no versículo 2 do capítulo 4. Paulo a todo tempo está falando de arrogância, de orgulho, e todo tempo está dizendo, vocês precisam se humilhar, precisam aprender a viver contente em toda e qualquer circunstância. Não é uma carta de alegria. Embora ele diga, olha, vocês precisam aprender a alegria. Vocês precisam aprender a ser alegres em meio a esse turbilhão de desafios e dificuldades que vocês estão enfrentando. E ele começa assim: eu aprendi, eu alegrei, me alegrei sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Mas aí ele dá um detalhe para nós. Não quero que vocês pensem que eu estou alegre porque chegou a provisão para mim. Não quero que vocês pensem que eu estou alegre porque vocês se lembraram de mim. Digo isto não por causa da pobreza. Não estou alegre por causa disso. O que Paulo está dizendo aqui é: eu fico alegre de vocês se lembrarem de mim, eu fico alegre de que vocês demonstram o seu amor por mim, mas não pensem que eu estou alegre porque chegou a provisão. E aí ele começa a nos ensinar. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Jeremiah Burroughs, aquele puritano do século XVII, que se tornou pastor em 1624, ele desenvolveu um livro inteiro só em cima desse texto, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então vamos aprender com Paulo. Primeira verdade: o contentamento não é um sentimento, ele é um aprendizado adquirido. O problema é esse, que nós pensamos que ser feliz ou felicidade é um sentimento. Nós aprendemos isso nessa sociedade platônica, hedonista na qual nós vivemos, que felicidade só existe quando tudo está bem. Que felicidade eu sinto quando o meu casamento vai bem, que felicidade eu sinto quando os meus filhos estão do jeito que devem estar, que felicidade existe quando o meu trabalho é um lugar, né, um oásis nos dias de semana, que felicidade é quando tudo está do jeito que a sociedade hedonista prega para nós. Conta rechonchuda no banco, carro sem quebrar na viagem para a praia, sol na praia em vez de chuva todos os dias que eu estou lá. E aí nós começamos a murmurar, a contender com Deus, porque nós aprendemos com a sociedade que a felicidade ou contentamento é um sentimento, quando a Bíblia diz não, é um estilo de vida, é uma cultura de vida, é um hábito de vida. E ela não está condicionada às circunstâncias e situações da vida. Ela vai além das circunstâncias. Ela voa acima do revoltoso mar, essa felicidade no Senhor. Por isso que Paulo diz, não por causa da pobreza, porque aprendi. Eu aprendi, é um aprendizado adquirido, que é adquirido à medida que eu vivo a vida, que é adquirido à medida que eu tenho percepção da ação de Deus na minha vida. Nós veremos nesses domingos alguns indivíduos na Bíblia que aprenderam a viver contente, mesmo sendo humilhados, aprenderam a viver contente, mesmo que estivessem em fome, aprenderam a viver contente, mesmo na escassez. E eles demonstram com as suas vidas e o seu aprendizado com Deus, que eles aprenderam a ser felizes e não a sentir-se felizes. Se felicidade e contentamento for um sentimento para mim e para você, vai passar muito rápido. Vai durar algumas horas, quiçá alguns minutos. Mas se eu aprender a viver contente, isso durará a vida inteira. independente de circunstâncias e situações de vida. Esse verbo aprender é um verbo muito interessante. Olhe só comigo aí no slide. O sentido do verbo aprender é um verbo usado para a iniciação de uma religião que existia no Novo Testamento, nos dias de Paulo. Ainda existe nos nossos dias também, mas aqui contextualmente nos dias de Paulo, conhecidas como as religiões dos mistérios. Essas coisas dadas ao ocultismo, isso existe hoje, não mudou nada. E quando o indivíduo ia entrar numa dessas religiões de mistérios, o verbo usado era esse verbo, o verbo mantano, que significa ser iniciado nos rituais das religiões dos mistérios. Eles precisavam passar por ritos. Nos nossos dias, isso é visto em vários outros momentos. Assisti um filme essa semana em que um pai vê o seu filho ser assassinado na sua frente por causa de uma gangue que estava metida a um ritual de entrada nessa gangue. O indivíduo que precisava entrar na gangue precisava matar alguém. E aí topam de frente com esse rapaz numa dessas lojinhas de posto, não é? Nos Estados Unidos, que agora também tem aqui no Brasil, conhecida como conveniências. E esse menino é assassinado na frente do pai por um indivíduo que está entrando num ritual, passando por uma experiência, tendo que viver aquilo de fato para entrar numa gangue. Essa é a ideia desse verbo. É experimentar. Essa é a ideia negativa do verbo. Mas isso existia. Era o uso desse verbo nos dias de Paulo, quando eles passavam por experiências, rituais factuais, ativos, para adentrarem nessas seitas de mistério, como esses hoje fazem para adentrarem em gangues. Mas há um aspecto diferente, não é só negativo do verbo, também aprender na prática. Eu me lembro quando eu fiz curso de técnico em eletromecânica, e eu tinha as minhas aulas de desenho, as minhas aulas, não é, de mecânica, as minhas aulas lá dos materiais que existiam, aprender sobre a consistência dos materiais, que material serve para isso, para aquilo outro. Aprendi na sala de desenho a desenhar todas as peças automotivas, todos os circuitos elétricos de um carro, tal, de outras máquinas e assim por diante. Mas eu só aprendi de fato eletromecânica no momento em que eu coloquei o jaleco de aluno de eletromecânica e me meti lá dentro da oficina. E o meu professor, na prática, começou a mostrar para nós como se de fato torneava aquela peça para que ela coubesse direitinho no bloco do motor do carro e aquilo funcionasse exatamente como precisava funcionar. Eu só aprendi a ligar os fiozinhos corretamente, não é, no circuito elétrico ou eletrônico de determinada máquina ou aparelho, no momento em que eu mesmo, né, orientado por aquele professor, fiz as conexões, não é, isolei as conexões como deveria, e só na prática. Também fui nadador. Só aprendi a nadar na hora que o meu professor me jogou na piscina. Você pode morrer de assistir tudo quanto for aula de internet sobre natação. Você vai ser expert em todos os quatro estilos da natação. Mas se você não se jogar na água e não começar a bater os braços e as pernas, você nunca vai aprender a nadar. Tem que ser na prática. Andar de bicicleta. Outro dia estava lembrando com a Débora os dias que ela aprendeu a andar de bicicleta. E às vezes aprender na prática faz a gente tomar alguns capotes. Sair, não é? dando piruetas, caí no chão, se ralar tudo. E eu me lembro o primeiro dia que a Débora começou a aprender a andar de bicicleta sem rodinha. Eu dei todas as orientações. Procure manter o equilíbrio, você vai ficar assim, não fica jogando o corpo. Mas ela só aprendeu na hora que ela começou a pedalar e eu segurando ali na traseira da bicicleta, fui soltando e ela saiu capotando na rua de terra, lá onde morávamos. Ela levantou assim com aquele beicinho, ela era pequenininha assim, com a lágrima no olho, correndo já, porque estava doendo, ralou a mão, ralou o pé, ralou a perna. Limpando assim, disse assim para mim: eu quero de novo, papai, eu quero de novo. A Débora é uma exímia bicicleteira, anda como ninguém. Mas ela teve que aprender nos capotes da rua de terra da frente da minha casa, se arrebentando, com um beicinho na boca, com lágrimas nos olhos, com sangue no joelho, no cotovelo, nas juntas aqui da mão, porque ralou tudo. Mas ela sabia que só iria aprender a andar de bicicleta sem rodinha se ela encarasse aquele capote como experiência a ser aprendida e voltasse a pedalar a bicicleta. Tem uma tia, já morreu, que tirou carta de motorista. Primeira vez que ela foi sair da garagem, ela bateu o carro. Ela nunca mais dirigiu. Não entendeu que aquela batida era uma experiência para o seu contentamento como motorista. Nunca mais dirigiu. Tinha carteira, era habilitada documentalmente, mas não sabia nem sequer mais ligar um carro. Experiências na vida nos ensinam, através da prática, a sermos felizes, contentes em toda e qualquer situação. Não é um sentimento, é um aprendizado. Também é o conhecimento posterior à avaliação. Você percebe que muitas pessoas mais amadurecidas pela vida são mais contentes. É fato que tem uns que nunca aprendem. Tem muito velho ranzinza, chato, murmurador, reclamador. Chega a ser insuportável. Mas a maioria dos anciãos, principalmente dessa igreja, dos anciãos dessa igreja, são contentes. Sempre tem um sorriso vívido nos seus lábios, independente de circunstâncias ou situações. Que dizer dessa senhora aqui, ó, chamada Dona Desidra. Dona Desidra é um exemplo para a minha vida. Está atrás do Pedro aqui, ó. Sempre contente, sempre com uma palavra de apoio, de ânimo, ela sempre tem para mim. Ela sempre passa por mim, o que ela fala enche o meu coração de ânimo, de contentamento. Porque ela aprendeu, a Dona Desidra, como aprendeu também Zelita, lá, sentado lá no fundo. Fica em pé aí, Zelita, para que saibam quem é você. Zelita, que sofreu aí, teve que encarar um câncer, agora está encarando aí uma recuperação de uma cirurgia de catarata que inflamou. Mas está aí, ó, contendo lá o sorriso no rosto dela, tinha tudo para ficar triste, murmurando. Essa gente vivida, porque depois de um conhecimento posterior à avaliação, entende que Deus está no controle. E a gente vai aprendendo. E quando a aflição, o desafio, o problema vem para nós, a gente sabe. Porque eu aprendi, eu avaliei essa ação de Deus na minha vida. Paulo sabia disso. Paulo aqui, meus irmãos, está preso. Preso. O camarada preso diz: porque aprendi a viver contente. Como é que pode? Não é preso porque ele é criminoso. Não é preso porque ele matou alguém ou roubou alguma coisa. Sabe por que ele está preso? Ele está preso porque ele pregava o Senhor Jesus. Em 2 Coríntios ele fala o que ele passou quando ele estava ali pregando. Ele apanha, ele é açoitado, ele é ofendido, ele é machucado. Lembra da história dele em Atos 16 com Silas, apanhando a beça ali. Preso, mas ele diz, eu aprendi a viver contente, porque é um conhecimento posterior, após a avaliação de ver o que Deus faz. Todos nós temos experiência com isso, e podemos viver felizes em independentes circunstâncias. O contentamento não vem naturalmente, não. Você não vai se tornar uma pessoa contente da noite para o dia, não. Mas também não vai se tornar uma pessoa contente nunca, se noite após noite, dia após dia, você continuar murmurando, reclamando, invejando, com um coração ingrato, nunca está bom. Ai, como nós somos bons nisso. Não é verdade? Como eu sou bom em murmurar. Eu fico assim, pasmo com o meu PhD em murmuração, com o meu PhD em reclamação, com meu pós-doutorado em ingratidão. É impressionante como eu sou bom nesse negócio de descontentamento. Mas, gente, eu estou pagando o preço para me graduar em contentamento. Ô, coisa difícil. Aprender a ser contente em toda e qualquer situação. Não é natural em nós, por causa da corrupção do nosso coração. Mas o Senhor nos dá capacitação para aprendermos a viver contente, felizes, realizados em 2015, em toda e qualquer circunstância. E o último significado que eu quero ver aí é desenvolver o hábito, cultura. É ter uma cultura de contentamento. É a minha cultura de vida, é a sua cultura de vida. Será o nosso hábito, o seu hábito. As coisas não estão bem, não tem problema. A minha cultura é estar contente nessa situação. Tem gente no hospital da minha família, não tem problema. Eu estou contente nessa situação. Já vamos ver o que é contente. Meu casamento está em conflito, não tem problema. Eu estou contente nessa situação. Meu filho está rebelde, não tem problema. Está difícil do cara aprender que ele precisa obedecer, mas eu estou contente nessa situação. Eu não vou me perder, eu não vou me desesperar, eu vou ficar triste, eu vou chorar, eu vou sofrer, mas eu não me perco nisso. Essa é a ideia de contentamento. Eu me lembro quando a minha mãe morreu, alguns de vocês estavam lá no velório. Depois de 90 dias de muita luta, muito choro, muito sofrimento, um desgaste enorme. Sei que alguns de vocês estão passando por isso. Eu estou orando por vocês e eu sei o que vocês passam. Algumas vezes nós nos sentimos sozinhos, é fato. Mas nunca estamos sós. O Senhor sempre está lá para nos apoiar. Mas eu me lembro que quando minha mãe estava na esquife, e nós estávamos ali no culto de ações de graças a Deus pela salvação dela, que ela estava no céu. Do lado, no velório, havia uma outra pessoa na esquife. E ficou nítido o que é aprender o contentamento e não aprender o contentamento. O choro, o ranger de dentes, a aflição, as dificuldades. E de repente nós começamos a cantar no velório da minha mãe. E eu imaginei, o que esse pessoal do lado deve pensar de nós? Estamos cantando enquanto velamos o corpo de uma pessoa que morreu. Isso é contentamento. Eu cantei chorando algumas músicas ali, porque me lembrei da minha infância e dos momentos em que minha mãe me teve no colo, nos braços, na mesa de jantar, indo à igreja, voltando. Eu sofri naquele dia ali, pela separação, mas havia contentamento, porque a gente aprende a viver contente em toda e qualquer situação. Então o que é esse contentamento? Jeremiah Bruce põe assim, ó: o contentamento não é uma acomodação, é um estado de espírito maduro que se delicia na disposição sábia e paternal de Deus em toda e qualquer situação. Olha só, o contentamento não é uma acomodação. Eu não me acomodo. Ah, tá bom, tem que ser assim mesmo, não é? Fazer o quê? Não é isso. É um estado de espírito maduro, por isso vem do aprendizado, de avaliações, de percepções na vida, que se delicia. Achei essa palavra fantástica de Jeremiah Burroughs. Que se delicia, que tem prazer, deleite. Já viu uma criança nesses dias de calor chupando sorvete? Hã? Picolé do Chicabon, que vai derretendo e vai escorrendo tudo. Você já viu a criança? Que delícia que é ver uma criança. Eu estava com a minha sobrinha de... quantos anos tem a Lia? 5 anos. 5 anos. E lá, no calor do litoral, ela comprou um sorvete. E o sorvete começa a derreter, começa a escorrer na boca, começa a escorrer no braço, não é? Começa a lamber, mas uma alegria, sim, um prazer, uma delícia. Essa é a ideia para mim de delícia, prazer, satisfação. Não em circunstâncias favoráveis somente. Não quando tudo se vai bem. Mas é uma delícia que se delicia na disposição sábia e paternal. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Mesmo que momentaneamente eu esteja metido em sofrimento, dor, aflição, algumas vezes desespero, Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor para nós. Nós precisamos crer nisso. E paternal de Deus. Quando eu li isso, eu me lembrei de alguns momentos difíceis na minha vida, mas muito difícil, em que eu tive o apoio, a ajuda, os braços, a força do meu pai. Do meu pai, o seu Darcy, aqui na face da terra. O momento era terrível para mim como criança. Momento difícil, doloroso. Lembro uma vez que arrumei a minha bicicleta Caloi 10. E subi uma ladeira e fui descendo. A hora que eu estava descendo, esse garfo dessa Caloi quebrou. E eu fui capotando. Fui entrando tudo quanto era raio de pneu, de roda nos meus dedos, no meu corpo. E eu quase já desfalecido no chão ali naquele asfalto, chegou o meu pai e disse: fique em paz, vai dar tudo certo, nós estamos cuidando de você. Desmaiei. Aquelas palavras daquele homem paternalmente sossegaram a minha alma e eu desmaiei. Fui acordar depois, quando estava já no hospital, sendo cuidado, atendido pelos enfermeiros. Meu irmão me levou na garupa de uma moto, não vi nada acontecer, mas o meu pai disse: fique em paz, nós já estamos cuidando de você. É assim, às vezes a gente está nessa situação, se vem capotando, entrando o raio dessas rodas da vida em tudo quanto é lugar da nossa alma, do nosso espírito, do nosso coração, do nosso entendimento, do nosso sentimento, e aí Deus vem e diz: fique em paz, eu estou cuidando de você. Fique em paz. E é isso que ele diz. Esse cuidado paternal de Deus em toda e qualquer situação. A gente precisa crer nisso, gente. Pode só falar. E sabe quando Deus faz a gente crer nisso? Quando vem essas situações de vida que nós vimos, e esse aprendizado acontece. Eu só aprendo que Deus vai cuidar de mim quando eu estou em capote. No capote. Então não adianta, eu não vou aprender. Pedro só entendeu que Jesus tinha autoridade sobre as águas quando ele estava apavorado no barco ou andando na água e ficou apavorado. E ele viu que Jesus tinha poder sobre o vento, sobre a água, sobre a tempestade. Ele teve que experimentar. Então, 2015, pode ser que Deus faça isso comigo e com você. Pode ser que você esteja entrando em 2015 assim. E aí a gente aprende a viver contente. E aqui vem a história bíblica rompendo contra tudo aquilo que a gente pensa. A palavra contentamento na Bíblia e alegria não tem a ver com essa alegria e contentamento que a gente tem na vida aqui, não. Como o mundo pensa. A palavra alegria na Bíblia tem a ver com a palavra graça. Graça. É da mesma raiz. Hará e haris. Graça. E a palavra contentamento aqui em Filipenses 4:11 é a palavra autarquia. Suficiente, autossuficiência. Mas não é aquela autossuficiência arrogante, eu não preciso de Deus. Eu sei como estar contente em toda e qualquer situação. Mentira. Isso é uma baita de uma mentira. Até os homens mais arrogantes que o mundo já conheceu na hora da sua morte, clamaram por Deus, clamaram. A enfermeira de um dos ateus mais reconhecidos do mundo diz assim: eu nunca mais quero estar presente na morte de um incrédulo. Do horror, do desespero que ela presenciou da morte desse ateu. Nenhum de nós é autossuficiente. Basta uma bactériazinha pegar a gente, que a gente fica deitado, inerte, numa cama. Não é essa autossuficiência individualista, não precisa de ninguém. Paulo não está falando disso. Quando ele fala que ele aprendeu a ser, a palavra viver aí é ser, eu sou, né? Autarquel, eu sou autossuficiente em toda e qualquer situação. Ele não está falando de uma autossuficiência individualista, porque ele acabou de dizer: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora mais uma vez renovaste a meu favor o vosso cuidado. Não é, não preciso de ninguém. Ele mesmo disse: gente, muito obrigado, que bom que vocês se lembraram de mim. Ele não é um autossuficiente individualista quando ele está terminando o livro de Timóteo, 2 Timóteo, e diz assim para o seu filho Timóteo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze, pois me é útil para o ministério. Não é essa autossuficiência individualista que o indivíduo diz: eu não preciso de ninguém. Mentira, nós precisamos uns dos outros, sim. Eu preciso da sua oração, você precisa da minha oração. Eu preciso do seu consolo, você precisa do meu consolo. Eu preciso do seu apoio, você precisa do meu apoio. Então não é essa autossuficiência. Não é essa autossuficiência estoica dos dias de Paulo, que se acomoda. A autossuficiência estoica dizia assim: ah, tudo está enfadado mesmo, a corrupção. Então, se larga. Deixa seu corpo se arrebentar mesmo, porque a matéria não vale nada. Ela é corrupta, mata a matéria. E como que se mata? Com imoralidade, com um monte de coisa assim. Não é essa. Sabe qual é essa autossuficiência, essa autarquia? É a autossuficiência em Deus. O que Paulo está dizendo aqui é: eu não sou levado pelas circunstâncias, eu não sou levado pelo momento. Por isso ele diz: eu aprendi a viver autossuficiente em toda e qualquer situação, mas em alguém. E ele vai dizer isso para mim no versículo 13, olha aí: tudo posso naquele que me fortalece. Eu não estou sujeito a circunstâncias e situações. Em 2015, eu não estou sujeito a circunstâncias e situações. Eu estou sujeito a Deus, naquele que é a minha autossuficiência. E mesmo que venha tempestades, céu escuro, dia cinzento, eu posso tudo naquele que me fortalece, porque ele me tornou autossuficiente em toda e qualquer situação. Eu não tenho que me desesperar. Eu tenho que entender e descansar nesse cuidado sábio. Me deliciar nesse cuidado sábio e paternal de Deus. Esse é o contente. Não é essa felicidade vazia, momentânea, passageira, condicionada, que o mundo diz. Nós estamos vendo na televisão pessoas sendo assassinadas nas portas das baladas. Lá dentro eles se dizem muito felizes. Alguns passos no portão estão morrendo as mínguas. Que felicidade é essa? Que contentamento é esse? O Natal passou. A passagem do ano vai passar em alguns momentos. Quantas pessoas hoje estão descontentes, até porque não ganharam o que queriam ganhar de Natal? Ontem foram informado eu que nas lojas havia uma multidão de troca de presente. Acabou o contentamento do Natal. Acabou a leitoa, acabou o peru, acabaram as frutas. Alguns estão descontentes, mas vão comer o resto da leitoa por mais alguns dias, no almoço e no jantar. Natal virou um descontentamento agora. Leitoa de novo, mãe? Vai, come aí, filho. Sobrou, agora vai a perna. Acaba. Mas quando eu aprendo a ser autossuficiente naquele que tudo, em tudo me fortalece, então 2015 pode ser diferente. Que eu e você aprendamos a estar e ser contentes. Por isso viver. Autossuficientes, independente de circunstâncias e situações, em Deus. Na nossa vida. Em 2015. Abaixa sua cabeça e feche suas olhos. Senhor, te agradeço pela tua palavra que nos prepara, que nos anima, que nos dá força, alento para a chegada de mais um ano. Eu sei, Senhor, que no nosso meio aqui há pessoas entrando em 2015 já com desafios enormes, com situações difíceis. Ajude o Senhor a se deliciarem no cuidado sábio e paternal que reside em ti. Que aprendam a descansar suas almas, seus corações, seus espíritos em teus braços. E possam, Senhor, ser fortalecidos por ti em uma autossuficiência que não está condicionada a circunstâncias e situações em 2015. Mas está assegurada em ti, o Pai sábio, amoroso e cuidador que temos. Nos ajuda em nome de Jesus. Amém, Senhor.